No problem. Welcome to this next session in the course Christ-Centered Counseling.
Bem-vindo a esta aula de aconselhamento centrado em Cristo.
We have been studying the wheel diagrams as a way to diagnose the root problem in people's life, which is the self-life.
Nós estávamos estudando os diagramas da roda e da linha, que é uma forma de diagnosticarmos os problemas nas vidas das pessoas, o que é resultado de uma vida centrada no eu.
And the Christ-centered wheel is a way to depict the fulfillment and peace we have when we let Christ be the center of our life and live through us.
E a vida centrada em Cristo é uma forma de encontrarmos a realização quando Ele passa a viver através de nós.
And our last two studies on what we call the line diagrams.
Nos nossos últimos estudos, que nós chamamos de o diagrama da linha,
help us have a clearer understanding of identification with Christ.
Nos ajuda a entender a nossa identificação com Cristo.
And the difference it makes to appropriate Him as our very source of living.
E nos mostra como nós podemos nos apropriar dele como a fonte do nosso viver.
The title for this session is Appropriating Christ as Our Life.
O assunto dessa aula é apropriando Cristo como a nossa vida, tomando posse de Cristo como nossa vida.
We're going to talk about summary steps and practical steps to help us with this.
Nós vamos falar de resumos, de passos resumidos para fazermos isso.
The first point we'd like to clarify is that there is a difference between our position in Christ and our condition in Christ.
A primeira coisa que nós queremos diferenciar é que há uma distinção entre a nossa posição em Cristo e nossa condição.
For example, in Romans chapter 5 verse 1.
Por exemplo, em Romanos capítulo 5 versículo 1.
This talks about our position in Christ.
Nos fala a respeito da nossa posição em Cristo.
Therefore, being justified by faith, we have peace with God.
Justificados, pois, mediante a fé, temos paz para com Deus.
As a believer, does not that bless your heart to know that?
Ser um cristão não abençoa o seu coração saber disso?
But in our daily life, we're not always experiencing the fullness of this blessing.
Mas na nossa experiência diária, nós nem sempre estamos desfrutando desta bênção em sua plenitude.
Our position is that we have a right standing with God by grace.
Nossa posição é que nós estamos justificados diante da presença de Deus através da graça.
But whether we're living a righteous quality of life depends upon whether we are abiding in Christ.
Agora, se nós estamos vivendo uma vida cristã de qualidade, vai depender se nós estamos permanecendo em Cristo. Então, quando Paulo escreveu aos Coríntios, ele escreveu aos santos que estão em Corinto. Mas a condição dos Coríntios naquele ponto não era uma condição muito boa, não é verdade?
Então, a remedy was to direct them back to their resources in Christ.
Então o objetivo era trazê-los de volta aos recursos que eles tinham disponíveis em Cristo.
In chapter 1 we studied the verse that says it is of God that we are in Christ Jesus.
Então no capítulo 1 nos fala do Deus que nós estamos em Cristo Jesus.
Who has made for us wisdom from God and righteousness.
E que nos fez justiça de Deus, righteousness.
And sanctification and redemption.
É sabedoria, justiça, santificação e redenção.
This reminds me of a mother who was talking about the children in her neighborhood.
Isso me faz lembrar de uma mãe que falava com a sua filha numa vizinhança.
My children play with the other children in our neighborhood.
As minhas crianças brincavam com outras crianças na vizinhança.
Sometimes all the children get into trouble with their activities.
Algumas vezes todas as crianças se metiam em encrenca por causa das suas atividades.
They may get mad at each other or something.
Algumas vezes ficavam zangadas umas com as outras.
But however my children behave,
mas como quer que meus filhos se comportassem,
they're the ones that I call home when it's supper time.
Eles eram sempre aqueles que eu chamava para casa quando era a hora do jantar. É a posição na família que sempre garante a eles o direito de voltar para casa para ter o jantar. Não era porque eles eram as crianças que se comportavam de forma exemplar na vizinhança.
But hopefully through the parents' relationship they will become better children.
Mas por causa do relacionamento com os pais, há sempre a expectativa de que eles podem se tornar filhos melhores.
With this in mind, we'd like to look at 5 summary steps.
Com isso em mente, nós gostaríamos de olhar 5 passos resumidos
about our daily appropriating Christ as our life.
A respeito de nossa vida, como podemos diariamente nos apropriar dessa vida em Cristo.
So that our daily living, our condition will match up with our position in Christ.
A fim de que o nosso viver diário se harmonize com a nossa posição em Cristo.
When I was a pastor in Montreal, Canada,
quando eu era pastor no Canadá,
I went to a bookstore of Christian Literature Crusade.
Eu fui numa cruzada de literatura cristã.
And found a little book on the discount shelf.
Eu achei naquela livraria um pequeno livreto com desconto.
It was called The Gospel for the Believer.
E era chamado O Evangelho para o Crente.
It was a very plain looking book, not fancy at all.
Era um livro muito simples, nada sofisticado.
I think it cost less than $1 in Canadian.
Eu acho que custou menos de $1 canadense.
But as I read through it, I discovered it was a commentary on Romans chapter 5, 6, 7 and 8.
Mas enquanto eu li aquele livro, eu descobri que era um comentário em Romanos 5, 6, 7 e 8.
And it was describing it with the truths of identification with Christ very clearly shown.
Estava descrevendo as verdades da identificação com Cristo de uma forma muito clara.
It was actually a series of messages presented at the Keswick Convention in England.
E foi apresentado numa série de convenção na Inglaterra.
At this time we're going to look at the same passage of scripture.
E nesse momento nós vamos olhar as mesmas passagens das Escrituras.
And look for 5 key words to help us remember these principles.
E nós vamos buscar 5 palavras-chave que nos ajudem a lembrar destes princípios.
Maybe we can remember it by the 5 fingers on our hand.
Talvez nós possamos associar isso com os 5 dedos de nossas mãos.
The first step is that we need to know something.
O primeiro passo é que nós precisamos conhecer alguma coisa.
That's found in Romans 6, verse 6.
Isso nós encontramos em Romanos 6, 6.
Knowing this, that our old man was crucified with Christ.
Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem.
So the first word in the verse is we are to know.
Então, a primeira palavra no versículo é que nós precisamos saber, conhecer.
When we studied the line diagrams,
quando nós estudamos o diagrama da linha ou da reta,
we were focusing on what God wants us to know and realize.
Nós nos concentramos naquilo que Deus quer que nós saibamos.
That is that we are to know that we have been identified with Christ's death and burial.
Então nós temos que saber que nós fomos identificados com a morte e o sepultamento de Cristo.
We were raised with him and have ascended with him in heavenly places.
Nós ressuscitamos com ele e fomos assuntos aos céus com ele.
For example, in Colossians chapter 3, verse 3.
Em Colossenses capítulo 3, versículo 3, por exemplo.
It says, "For you died."
Diz assim, porque vocês morreram.
That is not a promise.
Isso não é uma promessa.
It's not a command.
Não é uma ordem.
It is a fact.
É um fato.
What do you do with the fact?
O que você faz com o fato?
You accept it.
Você aceita.
Many times people wonder how can I be crucified with Christ?
Algumas vezes as pessoas ficam pensando, mas como é que eu poderia ser crucificado com Cristo?
And they assume it's a command.
E eles entendem isso como se fosse uma ordem.
Or they think how can I claim this promise?
Ou eles pensam, como é que eu posso tomar posse desta promessa?
The first truth we realize is that this is a fact that we are to know and appreciate.
A primeira verdade que as pessoas precisam entender é que isso é um fato que nós simplesmente precisamos aprender a apreciar.
Consider Colossians 3 verse 9.
Considere Colossenses 3, 9.
Notice the tense of the verb, you have put off the old man.
Note o tempo do verbo, foi lançado fora o velho homem.
Because we have studied together that the old man is who you were before salvation.
Porque nós já estudamos juntos que o velho homem é quem você era antes da salvação.
That was born in Adam.
Que havia nascido em Adão.
That was identified by your old spiritual condition.
E que era uma identificação da sua condição espiritual antiga.
So when God put you into Christ, you put off the old man And the new you is now in you.
Então, quando Deus colocou você em Cristo, um novo homem existe em você.
So this is what we need to discover and really know.
E isso é algo que nós precisamos redescobrir e conhecer.
Watchman Nee discovered this.
Watchman Nee descobriu isso.
He taught the truths of the exchange life back in China.
Ele ensinou as verdades da vida substituída na China.
He was learning about the abundant life, but he was very frustrated.
Ele estava aprendendo a respeito da vida abundante, mas ele estava muito frustrado.
He locked himself in his bedroom one day with his Chinese Bible.
Ele se trancou no seu quarto um dia com sua Bíblia em chinês.
He opened it to Romans chapter 6.
Abriu em Romanos capítulo 6.
He says, I am not going to leave this room until I learn how to be crucified with Christ.
Ele falou, eu não vou sair desse quarto enquanto eu não descobrir como eu posso ser crucificado com Cristo.
So he kept reading over the passage.
E ele ficou lendo a passagem.
How can I be crucified with Christ?
Como eu posso ser crucificado com Cristo?
Then the Holy Spirit showed him verse 6.
Então o Espírito Santo mostrou a ele o versículo 6.
And he read, knowing this.
E ele leu, sabendo isto.
Then the light turned on. It was a fact.
Então a luz acendeu, era um fato.
It happened already.
Era algo que já tinha acontecido.
When he became new in Christ Jesus.
Quando ele se tornou uma pessoa nova em Cristo Jesus.
All things had, the old things had passed away.
As coisas velhas haviam passado.
All things have become new.
E todas as coisas se fizeram novas.
But this was in his human spirit.
Mas isso aconteceu no seu espírito humano.
When he discovered this truth,
quando ele descobriu esta verdade,
he ran out of his room,
ele saiu do seu quarto,
ran down to the kitchen in the boarding house,
foi até a cozinha,
and he excitedly said to the cook, I am dead, I am dead.
E ele disse para o cozinheiro muito empolgado, eu estou morto, eu estou morto.
I wonder what the cook thought about that statement.
Eu penso o que o cozinheiro pensou sobre essa afirmação.
But that was a turning point in the ministry and teaching of a famous Christian educator and missionary.
Mas esse foi uma grande virada no ministério e na vida desse grande mestre cristão.
Let me ask you, do you really know that you have been identified with Christ in his death and resurrection?
Deixa eu te fazer uma pergunta. Você realmente já sabe, já conhece que você foi identificado com Cristo na sua morte e sepultamento?
I encourage you to continue to study the lessons we are covering until the Holy Spirit shows you that this is a fact.
Eu quero encorajar você a continuar concentrado no estudo que vamos estar fazendo até que o Espírito Santo mostre para você que isso é um fato.
Here is an illustration that may help.
Aqui uma ilustração que pode ajudar.
In the Gospel of John, verse, chapter 14, verse 20,
no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 20,
Jesus says, "In that day you will know that I am in the Father."
Jesus disse, naquele dia você vai saber que eu estou no Pai.
And you are in me,
e você está em mim.
And I am in you.
E eu estou em vocês.
So he was saying that when the Holy Spirit would come,
ele estava dizendo que quando o Espírito Santo viesse,
they would recognize that Jesus was in his Father.
Eles iriam reconhecer que Jesus estava no Pai.
And they would recognize that they were in the Lord Jesus Christ.
E eles iam reconhecer que eles estavam no Senhor Jesus Cristo.
And they would recognize that the Lord was in them by the Holy Spirit.
Eles iam reconhecer que o Senhor estava neles através do Espírito Santo.
So this is showing us the wonder and truth of our union with Christ.
Isso nos mostra a maravilha da nossa união com Cristo.
That it is not that we are down on earth and Jesus is way up in heaven.
Não é uma situação de que nós estamos na terra e Jesus está distante lá no céu.
Although he is there in his glorified body.
Apesar de que de fato ele está lá no seu corpo glorificado.
But spiritually God lives in us and we have union with him.
Mas espiritualmente ele está em nós e nós temos união com ele.
Jesus is the vine and we are the branches.
Jesus é a vinha e nós somos os ramos.
So nothing is going to come into your life.
Então nada vai vir à sua vida.
Which first will pass through God.
Que primeiro não passe através de Deus.
And will reach Jesus.
E vai alcançar Jesus.
And that circumstance will next go through Jesus to you.
E depois a circunstância atravessa por Jesus, vai para você.
And when it finds you,
e quando encontrar você,
It does not find you by yourself.
Não vai encontrar você sozinho.
But when it reaches you, it finds you with the Holy Spirit in you.
Mas vai encontrar você com o Espírito Santo em você.
Aren't you glad that you are one with the Lord Jesus?
Você não está feliz que você é um com o Senhor Jesus?
God wants us to know that this is true.
Deus quer que nós saibamos que isto é a verdade.
So what's our first step?
Então qual é o nosso primeiro passo?
Together say?
Vamos dizer juntos?
No.
Conhecer, okay. Ou saber, depende da tradução.
The second step is to reckon.
A segunda palavra é que nós devemos... just a second, I have to find a better expression here.
6:11, count it to be true.
What?
Count it to be true.
Nós precisamos aceitar. Accept would be a good word. Good translation.
To recognize.
Okay,
to
reconhecer.
Okay. And if you think of a better one, you can
announce. All right, reconhecer is good.
So, verse 11...
Então, versículo 11.
Could you read that together?
Uhum.
Or you could read it for them?
Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus.
So in English it says, therefore, reckon yourselves to be dead indeed to sin and alive to God in Christ Jesus.
Então, em inglês diz que você precisa reconhecer a si mesmo como sendo morto para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus.
This word reckon in English is actually an accounting term.
Essa palavra é uma palavra de contabilidade em inglês.
It's like the person who is bookkeeping and lists different numbers.
É como a pessoa que está fazendo o livro caixa ali registrando todos os números.
And they draw the line and they add them up and they come up with a sum.
E então eles passam a linha e somam tudo e apresentam o resultado da sua soma.
Calculating the answer is to reckon this as something true.
Então, calcular a resposta é o reconhecimento de uma verdade.
So you take the last four studies that we have done.
Então você toma os últimos estudos que nós já fizemos.
You put in your surrender and faith.
E você coloca então a sua rendição em fé.
You draw a line under it.
Você coloca então uma linha abaixo disso.
And what does that calculate in your own heart?
E o que que isso vai calcular então dentro do seu próprio coração?
It should mean great joy and comfort and rest in Jesus Christ.
Isso deveria resultar em uma grande alegria, em paz e descanso em Jesus Cristo.
Let us pretend that someone told you that they put $1,000 in your bank account.
Vamos imaginar que alguém colocou $1,000 na sua conta bancária.
And so you discover that someone gave you that gift.
E aí você descobriu que alguém te deu esse presente.
But that gift would not do you any good unless you wrote a check on that amount.
Mas aquele dinheiro guardado não vai te trazer nenhum benefício a menos que você também escreva um cheque naquele valor.
So knowing is the idea that the funds have been put into the account.
Então saber é saber é a identificação de que o dinheiro está na sua conta.
These are the blessings that are really yours in Christ.
Estas são as bênçãos que de fato pertencem a você em Cristo.
Reckoning is personalizing these things and living in light of them.
Reconhecer seria você fazer o cheque e passar a viver essas coisas no seu dia a dia.
So Paul was able to say personally, I have been crucified with Christ.
Assim como Paulo podia dizer pessoalmente, eu fui crucificado em Cristo.
I was counseling a boy of about 10 years old a couple of weeks ago.
Eu estava aconselhando um garoto de uns 10 anos de idade há umas duas semanas.
And when we went through these diagrams together,
e quando nós passamos por esses diagramas juntos,
I went over to the big whiteboard in our counseling room.
Eu fui até uma lousa branca que nós temos no nosso centro de aconselhamento.
And with the marker I wrote out Galatians 2 verse 20, the verse.
E com o pincel eu escrevi Gálatas 2:20.
And I put his name every time Paul said I wrote his name in the blanks.
E todas as vezes que Paulo dizia eu coloquei o nome daquele rapaz.
I'll pretend his name is Jim.
Vou assumir que o nome dele fosse Jim.
Jim has been crucified with Christ.
Jim foi crucificado com Cristo.
It is no longer Jim who lives.
Não é mais o Jim que vive.
But Christ lives in Jim.
Mas Cristo vive no Jim.
And the life which Jim now lives in the body.
E a vida que agora Jim vive no corpo.
Jim lives by faith in the Son of God.
Jim vive pela fé no Filho de Deus.
Who loved him and gave himself for him.
Que o amou e se entregou por ele.
You might like to write out that verse and put your name in the blanks.
Você talvez gostaria de escrever este versículo e deixar os espaços em branco para colocar o seu nome ali.
Maybe do it on your computer and make it nice and fancy and put it on your wall.
Talvez você gostaria de fazer isso no seu computador, bem bonito, e depois pendurar na parede.
This has to do with reckoning.
Isso tem a ver com reconhecer.
So we see that we are to know, and secondly, we are to reckon.
Então, nós precisamos ter em mente que o primeiro passo é conhecer e o segundo, reconhecer.
And the next summary step is found in verse 12 and 13.
E o primeiro passo que nós devemos tomar é o que nós encontramos nos versículos 12 e 13.
In English it says, therefore do not let sin reign in your mortal body, that you should obey it in its lusts, and do not present your members as instruments of unrighteousness to sin, but present yourselves to God as being alive from the dead, and your members as instruments of righteousness to God.
No texto em português diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça.
So the third summary step is the word yield.
O terceiro passo seria esperar.
Yield has to do with giving ourselves over to God, especially in terms of our physical body.
A ideia do termo seria você se entregar. Just a second, they are debating about the best translation for the word yield. Tem alguma ideia?
Boa.
Entregar.
Ceder.
Ceder, então.
That sounds good.
Yeah.
When I drive in the car, sometimes there is a sign in America called the yield sign.
Então, quando nós dirigimos, nós temos um sinal que indica dar a preferência.
And when you're driving along and you enter another road,
e quando você está dirigindo e vai entrar numa outra rodovia,
this upside down triangle,
aquele triângulo de ponta cabeça,
tells you give the other road the right of way.
Diz a você o seguinte: dê ao outro a preferência.
If there are no cars coming, then you can go out.
Mas se não tiver vindo nenhum carro, então você pode sair.
And the idea here is we give God the right of way in our lives.
A ideia aqui desta passagem é que nós damos a preferência para Deus.
He has the rights to live through the body we live in.
Ele tem o direito de viver a vida através de nós.
So Paul uses the expression that our body should be an instrument of righteousness.
Então Paulo diz que nós devemos dar os nossos corpos como instrumentos de justiça.
Let's use the illustration of a knife.
Vamos usar a ilustração da faca.
A knife can be used as an instrument to harm or kill someone, or it can be used in construction.
A faca pode ser usada para matar alguém ou machucar, ou pode ser usada numa construção até.
A surgeon's knife can be used to save someone's life.
Ou a faca nas mãos de um cirurgião pode ser usada para salvar a vida de alguém.
A car can be used to drive children to Sunday school, or it could be used as a getaway car in a robbery.
Um carro pode ser usado para levar crianças para a escola dominical ou pode ser usado para fugir depois de um assalto. Então, o nosso corpo pode ser usado como instrumento de justiça ou de injustiça.
We looked earlier at the verse in Romans 12, 1 and 2 that says, surrender yourself as a living sacrifice.
Nós vimos em Romanos, capítulo 12, 1 e 2, que nós devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo.
The Bible says our body is the temple of the Holy Spirit.
A Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. I'm sorry, I was speaking in English.
That's all right. And we are to be a good steward of our physical body.
E nós devemos nos tornar bons mordomos do nosso corpo físico.
You know, the Lord Jesus Christ sees us as his body on earth.
E o Senhor Jesus vê o nosso corpo como sendo o corpo dele na terra.
So when God uses you to bless someone, Jesus is doing it through you as his body.
Então quando Jesus usa você para abençoar alguém, ou quando você abençoa alguém, é Jesus usando o seu corpo para abençoar alguém aqui na terra.
Have you ever perhaps slept on your arm and woken up and there's no feeling in your arm?
Alguma vez você já dormiu em cima do seu braço e aí quando você acorda você não consegue sentir o braço?
The blood has been hindered.
O sangue ficou preso em algum lugar.
You want to move your arm and it doesn't move.
Você quer mexer o braço e ele não mexe.
We can grieve the Holy Spirit and at that point we are not responsive to Christ in us.
Nós podemos entristecer o Espírito Santo e não dar a resposta para Cristo em nós.
As we let him take control, it's like the blood flow that fills that limb and so we can be responsive to him.
Mas nós devemos deixar ele fluir através de nós como a corrente sanguínea a fim de que nós possamos responder a ele.
So we see that first of all we are to know and then reckon and then yield.
Então nós vimos que nós devemos conhecer, reconhecer e ceder ou dar a preferência.
And the fourth step we're going to look at is found in verse 14 of Romans 6.
E o outro conceito que nós vamos ver, nós encontramos no versículo 14 de Romanos 6.
For sin shall not have dominion over you because you are not under law but under grace.
Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estais debaixo da lei e sim da graça.
This verse is one that reminds us of what we've studied and it also anticipates the rest of chapter 6, 7 and 8.
Esse versículo de uma certa forma resume os conceitos apresentados por Paulo e antecipa as informações que virão no capítulo 7 e 8.
The word I chose for this is the word focus.
A palavra que eu escolhi para resumir este versículo é a palavra focalizar.
In this taping session, the camera is focused.
Nesta sessão, a câmera está focalizada em nós.
And in your mind, you can focus on certain things.
E na sua mente, você pode focalizar algumas coisas.
God says that we are to keep our mind set on the truth of our union with Christ.
E Deus está dizendo que nós devemos concentrar as nossas mentes em nossa união com Cristo.
It's so easy for the pressures of ministry and the circumstances of life to distract us from what we've been studying together.
É tão fácil que as circunstâncias da vida ou as pressões ministeriais nos tire a concentração das coisas que nós estamos estudando até aqui.
In our context, the first thing we are to focus on is to focus on our freedom from sin's authority.
No contexto aqui, a primeira coisa que nós devemos nos concentrar ou concentrar nossa atenção é a nossa liberdade do domínio do pecado.
We're going to study this in detail at a later session.
Nós vamos estudar isso detalhadamente numa aula posterior.
But notice that in the passage it does declare that we are free from sin's authority.
Mas note na passagem que o texto diz que nós estamos livres da autoridade do pecado.
For example, verse 20 says, "For when you were slaves of sin, you were free in regard to righteousness."
Porque, por exemplo, o versículo 20 diz assim: "Porque quando erais escravos do pecado, estavais isentos em relação à justiça."
Verse 22, "But now having been set free from sin and having become slaves to God, you have your fruit to holiness."
O versículo 22 diz: "Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna."
So the Bible teaches that you and I are free from the authority of sin through our union with Christ.
Então a Bíblia nos ensina que nós fomos libertos do domínio do pecado sobre nós.
To the extent that we let Christ live through us, we can have practical victory in our lives.
Então quando nós deixamos Cristo viver através de nós, nós temos uma vitória prática em nossa vida cristã.
We are to focus on that and also focus on being free from the law.
E nós devemos nos concentrar, nos focalizar nisso, mas também na nossa liberdade da lei.
First, sin shall not have dominion over you.
Primeiro, o pecado não deve ter domínio sobre você.
And that's linked to the statement, you're not under law, you're under grace.
E isso então nos vincula diretamente à próxima afirmação, porque você não está sob a lei, mas debaixo da graça.
And that's the theme of chapter 7 of Romans.
E esse é o tema do capítulo 7 em Romanos.
And we will do a separate study on that topic.
E nós vamos também fazer um estudo separadamente deste tópico.
But we need to focus on these truths.
Mas nós devemos nos concentrar nestas verdades.
Because as we focus on these truths, then the grace and the truth will continue to bless our hearts.
Porque quando nos concentramos nesta verdade, então a graça de Deus vai continuar abençoando as nossas vidas.
Do you remember when Peter was called to the Lord to walk on the water?
Você se lembra do episódio quando Jesus chama Pedro para caminhar sobre as águas?
As he looked to Jesus, he was able to miraculously walk on the water on the Sea of Galilee.
Enquanto ele olhava para Jesus, ele miraculosamente podia andar sobre as águas.
As long as he focused on Jesus, he was supernaturally lifted up.
Enquanto ele estava focalizado em Jesus, ele podia sobrenaturalmente flutuar sobre as águas.
As you focus on Christ as your life, the blessing of grace will continue to sustain you.
Enquanto você se focaliza em Jesus como a sua vida, a graça vai continuar sendo manifesta em você.
But what happened when Peter shifted his focus from Jesus?
Mas o que aconteceu quando Pedro desfocalizou de Jesus?
He started to go down.
Ele começou a afundar.
So he had to not be distracted by the storm and the waves.
Ele não podia se distrair com as ondas e os ventos.
And we should not be distracted by our problems, our failures, or our circumstances.
E nós também não deveríamos nos deixar distrair pelos nossos problemas, os nossos fracassos, pelas circunstâncias.
In Romans chapter 8, verses 5 and 6,
em Romanos 8, versículos 5 e 6,
it says, the mind set on the flesh is death.
Diz que a mente normalmente, I'm sorry, could you repeat it?
The mind that is set on the flesh is death.
Okay. A mente que está concentrada na carne traz a morte.
But the mind set on the spirit is life and peace.
Mas a mente focalizada no espírito tem vida e paz.
So as we focus on Christ as our life, the grace and truth continue to operate in our daily living.
Então, enquanto nos concentramos em Cristo como nossa vida, nós podemos desfrutar disso no nosso viver diário.
That leads us to our last summary step.
Isso nos leva então ao nosso último passo resumido.
That is that we are to walk.
Isso é que nós devemos andar.
Walk in the Spirit.
Andar em espírito.
In Romans chapter 8 verses 3 and 4.
Em Romanos 8, 3 e 4.
It talks about the need to walk in the power of the Holy Spirit.
Nos fala a respeito da nossa necessidade de andar sob o poder do Espírito Santo.
And in Galatians it says, walk in the Spirit and you will not fulfill the lusts of the flesh.
E em Gálatas diz, andai no Espírito e não satisfareis as concupiscências da carne.
I like to illustrate these five steps.
Eu gostaria de ilustrar esses cinco passos.
By the diagram of the Christ-centered wheel.
Através do diagrama da do diagrama da vida centrada em Cristo.
We see that to know especially relates to our spirit.
Nós vemos que conhecer se relaciona diretamente com o nosso espírito, ou saber.
That has to do with our union with Christ.
Isso tem a ver com a nossa união com Cristo.
Reckoning is primarily has to do with the soul.
Reconhecer tem a ver com a alma.
Because it's in the soul that is your mind and your will that needs to agree with your union with Christ and believe that.
Porque é na sua alma que a sua mente, a sua vontade tem que concordar com essas verdades apresentadas em Cristo.
Then we are to yield our bodies daily to his rule.
E aí então nós devemos ceder o nosso corpo para esta regra de Deus.
And then we are to focus on Christ in us as our source of living.
E aí então nós devemos focalizar em Cristo como a fonte do nosso viver.
And then walking has to do with our daily life as we go day by day trusting Christ to live through us.
E andar tem a ver com a nossa vida diária, conforme nós prosseguimos dia a dia.
So, by using the diagram, we can see that each one of these steps relates to God's work in and through us.
Então, analisando esse diagrama, nós podemos ver como a obra de Deus se relaciona a nossas vidas.
So, let's review the five steps.
Então, vamos rever uma vez mais os cinco passos.
We are to know and we are to reckon.
Nós devemos conhecer e reconhecer.
We are to yield and to focus.
Nós devemos ceder e focalizar.
And we are to walk.
E nós devemos andar.
And this helps our position of righteousness in Christ.
Isso então demonstra a nossa posição em Cristo.
To flow in our lives is our daily enjoyable experience.
A fim de que ela possa fluir através da nossa vida diária e em todas as nossas experiências.
Another way you could title this whole lesson is how to abide.
Então, uma outra forma que nós podemos intitular esta aula é como podemos permanecer em Cristo.
Because Jesus says that we need to abide in him as the vine.
Porque Jesus falou, se vocês permanecerem em mim como a vinha,
and he will bear the fruit through our lives.
Então ele vai produzir frutos através de nossas vidas.
Someone mentioned this quote that I wrote in our notes.
Alguém mencionou essa citação que eu anotei aqui no nosso esboço.
The abiding life is not just an experience to achieve.
A vida que permanece em Cristo não é uma experiência a ser alcançada.
It is a relationship to maintain.
É um relacionamento que deve ser mantido.
And this study is designed to help us see how this cultivating of the relationship continues.
E esses estudos nos ajudam a entender como podemos cultivar esse relacionamento para que ele continue.
When God leads a struggling Christian to you to counsel,
quando Deus levar a você um cristão que está enfrentando problemas,
and if you show them the wheel and line diagram truths,
e você mostrar a ele os gráficos da roda e da linha,
it is usually going to be the very first time they have known, that step one, known their identification with Christ.
Provavelmente vai ser a primeira vez que eles vão estar conhecendo ou sabendo o primeiro passo.
Then your goal is to help them reckon this true by what we call the selfless prayer that we prayed yesterday.
Então, o segundo objetivo que você tem é ajudá-los a reconhecer, como por exemplo, usando aquela oração da pessoa centrada no eu que fizemos na outra aula.
Sometimes the counselee is not ready to surrender or to reckon that true.
Algumas vezes o aconselhando não está pronto para se render totalmente ou aceitar aquilo como verdade.
Sometimes the counselee will say, I'm not ready for this, and they'll leave for several months.
Então algumas vezes ele vai dizer, eu não estou pronto para isso ainda, e pode deixar por vários meses.
But then when they become desperate and they're ready to deal with God, they come back and they're ready to proceed.
Mas aí quando eles ficarem bem desesperados e precisando de Deus, eles vão voltar e vão estar prontos para prosseguir.
And when they reckon this true, it's like crossing the Jordan River into the promised land.
E aí quando eles reconhecerem isso, será como cruzar o Rio Jordão e entrar na terra prometida.
But then through discipleship, they should be encouraged to keep yielding themselves to God daily.
Mas então através de um processo de discipulado, eles devem estar prontos a cederem, darem a preferência para Deus na sua vida diária.
Through Bible studies and counseling homework, help them to focus on these truths so they don't forget.
Através de estudos bíblicos ou de tarefas no lar, eles podem manter isso em mente a fim de não esquecerem.
And then through discipleship,
bíblicos ou de tarefas no lar, eles podem manter isso em mente a fim de não esquecerem. E através de discipulado e na vida cristã na igreja, ele pode ser encorajado a continuar colocando estas verdades em prática. Que o Senhor nos ajude a colocarmos em prática esses cinco passos de Romanos 5, 6, 7 e 8.
As a resource in our personal walk with God and in our counseling.
Como um recurso para nossa caminhada cristã pessoal e para como uma ferramenta para ajudar a outros numa sessão de aconselhamento.
Thank you.
Obrigado.